A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antilha.
Olha, realmente eu sou um saudosista, não um saudosista doente, inimigo do progresso, que deseja tudo como era no tempo da Fortaleza Antiga. Inclusive que o abrigo central da Praça do Ferreira, realmente um lugar de encontro cheio de atrações, desde o café às merendas do Pedão, o bom lugar para engraxar os sapatos e comprar jornais do dia. Mas claro, o tempo do abrigo central já passou. Os tipos populares também desapareceram. Hoje em dia seriam até presos com suas respostas e exibições indecentes, como a Ferrugem dando resposta e até cotoco para os moleques. Tem gente que não sabe o que é coloco, hein, irmão? Cotoco. Eu não posso explicar que não tem imagem, né? No entanto, há um prédio desaparecido que todos os dias vejo caminhando na Praça Luiza Távora. A denominação é uma homenagem merecida a uma mulher que realmente preocupava-se com os pobres. O prédio era o Palácio do Plácido, conforme dizem os mais antigos do que eu. Foi presente dele Plácido a sua mulher, Pierina. Deixaram somente os palacinhos ao redor da praça, onde exercitamos o nosso Cooper matinal. Outro edifício histórico, pelo menos para mim, era o Cine Centro Artístico, onde assistíamos os filmes de Hollywood, da Itália, França, Argentina e os nossos gaiatos brasileiros. Lá eu vi o filme nacional, acho que foi o primeiro filme brasileiro que passou aqui em Fortaleza. O título era Banana da Terra, com Carmen Miranda. Essa artista, eu confesso a vocês que eu não achava bonita, mas ela era bastante rebolativa, afligindo os jovens daquele tempo. Era também a época das séries, filmes, estilo hoje as novelas da Globo, passando parte por parte, uma vez por semana. Mas o centro também era cenário de grandes shows. Certa vez eu ri à vontade com a dupla Jararaca e Ratinho. Meu pai não admitiu o espetáculo, achava imoral, achava indecente. Mas Jararaca e Ratinho atraíam grandes multidões onde quer que se apresentassem. No Centro Artístico aconteciam festas carnavalescas, quando eram retiradas todas as cadeiras da parte baixa, porque as que ficavam nas frivas continuavam em seu lugar, para os que não fossem dançar, ficassem somente cubando o movimento. E ao lado do Cine Centro ficava a Casa Azul do Diogo, a família rica, mas muito simples. E o prédio da Fênix Cacheral, lá distante, lá na Praça José de Alencar. Uma escola onde meu pai ensinava, mas que também oferecia festas e mantinha um campo para exibições de basquetebol e lutas de jiu-jitsu e boxe. Pois é, hoje resta somente a saudade de tudo isso que acabo de descrever. Os prédios foram destruídos, mas ninguém conseguiu e nunca vão conseguir destruir a nossa memória. Ela continua firme e forte, lamentando o fim. Pois é, assim eu vou lembrando e vou contando, e triste por não existir mais.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Edmundo Peruzzi. O compositor, regente, arranjador, instrumentista, flautista e trombonista, Edmundo Peruzzi, foi integrante da Banda do Corpo de Bombeiros de Santos onde iniciou sua formação artística no Conservatório Musical. Em 1932, Edmundo, aos 14 anos, quando iniciou sua carreira, apresentava-se como trombonista em espetáculos circenses. Em 35, trocou o trombone pela flauta. Em 45, fundou Peruzzi e sua orquestra, passando a atuar em programas da Rádio Gazeta de São Paulo e apresentando-se em bailes e boates. Ainda em 1945, Edmundo gravou com sua orquestra seu primeiro disco pela Continental. Em 51, foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga, transferindo-se para o Rio de Janeiro, onde lá permaneceu por mais de 10 anos. Edmundo Peruzzi foi diretor da gravadora Discobras. Foi também responsável pela trilha sonora para Traficante do Crime, filme de Mario Latini. Em 1970, ele esteve no Peru, onde realizou várias apresentações. Como arranjador, realizou gravações para artistas como Orlando Silva, Miltinho, Wilson Simonal, Clara Nunes e tantos outros. Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, o maestro e multiinstrumentista Edmundo Peruzzi.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Quando eu tô com o Naldinho, eu sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada eu tô com a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes, você acredita?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje estamos na rua Doutor João Guilherme. Esta é uma rua do bairro Antônio Bezerra e tem por patrono João Guilherme Studart, nascido em Fortaleza no dia 13 de setembro de 1859. Médico, fez parte do Corpo de Saúde da Armada. Foi deputado estadual. Um abraço, até segunda-feira, se Deus quiser.
Ouvidoria.
Estamos recebendo neste programa o secretário executivo da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, Marconi Lemos. Doutor Marconi, bom dia para o senhor.
Bom dia, Nacélio. Satisfação mais uma vez estar participando do seu programa.
A satisfação é toda nossa, doutor. A CGE automatizou a elaboração de relatórios. Agora fica tudo muito mais fácil, posso dizer assim?
Essa é exatamente a nossa intenção e o nosso desejo da CGE. Uma das atribuições da controladoria, Nacélio, é exatamente emitirmos o relatório do controle interno sobre as contas de todos os gestores governamentais, que quando eles prestam contas ao Tribunal de Contas do Estado, né, no início de cada ano, faz parte da prestação de contas a emissão do relatório do controle interno. Nós temos essa atribuição e conseguimos, desta feita, né, sempre no intuito de agilizar os processos, de melhorias de processo, que é uma diretriz, né, do governo do Camilo Santana, essa melhoria de processos com a finalidade sempre de melhorar, no final, a qualidade de serviço prestado à população. Então, com essa automação do relatório do controle interno, a gente consegue dar mais agilidade, mais segurança ao processo e, ao mesmo tempo, a gente consegue também ter uma abrangência maior em nossas ações. Então, quando a gente automatiza trilhas de auditoria, ao invés de ir em um órgão presencialmente, a gente consegue abranger vários órgãos ao mesmo tempo.
Marconi Lemos é secretário executivo da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. Marconi, eu tenho a impressão que o volume de trabalho da CGE é muito grande, não? Controlar essas ouvidorias todinho e garantir a transparência do governo do Estado, isso é um trabalho muito sério, hein?
Marcelo, é um desafio, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz, porque a carreira da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, hoje composta por 60 auditores de controle interno, né? Estamos com um concurso autorizado pelo governador Camilo Santana para contratar mais 25 auditores. Né? E lá a gente tem um papel, além da gente gerenciar essa rede de ouvidores do Estado, né? A rede do sistema de transparência do Estado, a gente tem também essa questão da prestação de contas dos gestores e estamos também estruturando a área de correição. Então, de fato, são várias atribuições, todas elas muito complexas, muito desafiadoras, mas a gente tem a boa sorte, a gente tem conseguido contar com um quadro de servidores que têm vocação, né, que estão vocacionados para exercer as suas atribuições. E isso nos deixa realmente bastante feliz.
O ouvidor exerce um cargo muito importante em qualquer lugar onde ele atue. Daí porque é importante essa orientação que vocês da CGE fazem em relação a um perfeito trabalho, ou se não perfeito, quase perfeito trabalho de todos aqueles que se dispõem a serem ouvidor, não?
É isso, Marcelo. Na verdade, a gente se esforça bastante para atingir essa qualidade do serviço que a população precisa e que merece, né? Então, na verdade, o ouvidor, ele é o profissional, né, que escuta a população e tem a capacidade de fazer reverberar dentro do Estado esse anseio da população. Então, qualquer gestor, né, que tenha uma boa percepção da sua atuação, ele vai querer ter um feedback de como é que está o seu trabalho em relação àqueles para o qual o serviço público se destina. Então, o ouvidor tem exatamente esse papel, né, de ter o feedback, de escutar o cidadão e trazer para dentro do Estado esse anseio e fazer valer essa voz do cidadão. É uma atividade realmente desafiadora, mas bastante complexa e que, na verdade, também motivadora, né? A gente que procura sempre trabalhar por uma sociedade melhor, por um país melhor, e hoje, né, as grandes corporações, todas as boas práticas de gestão, sempre se volta para você desenvolver produtos, desenvolver suas atividades baseado na vontade das pessoas que são impactadas pelo seu trabalho. E o ouvidor tem um papel central nisso.
Marconi Lemos, a Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, desejando um bom trabalho, hein?
Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. A Controladoria Geral do Estado está de portas abertas para a Assembleia e para todos os cidadãos do Estado.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai para onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa aprovou dois projetos de indicação da presidente do colegiado, deputada Érica Amorim, com a coautoria do deputado apóstolo Luiz Henrique. A matéria trata da criação do Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente no Estado. O projeto foi aprovado com 3 emendas da deputada Érica Amorim, sendo uma modificativa e 2 aditivas. Outra de autoria do deputado Acrísio Sena, que institui o Programa de Atenção Social e Psicológica nas escolas da rede pública no âmbito do Ceará. O parlamentar disse que todas as escolas, né, vão ter a iniciativa que tenha psicólogos nas escolas para atender todos os jovens. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde.
O Ministério da Saúde indica que o Ceará vem se mantendo em destaque no país nas coberturas vacinais.
Entrevista.
E nós vamos saber mais conversando com a presidente regional da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutora Jocileide Campos. Doutora Jocileide, um bom dia, obrigado por aceitar o convite e participar deste programa.
Muito bom dia, é um prazer imenso poder estar nesse programa, colaborando com algumas informações que podem ser úteis para a nossa população.
Doutora, no Ceará as vacinas são permanentes, mesmo fora das campanhas?
Em todo o Brasil existe uma rotina de calendário vacinal que é ofertado nas unidades básicas de saúde, independente das campanhas, sempre. Agora, o que nós podemos dizer é que quando existe uma necessidade maior, quando algum ciclo populacional apresenta alguns problemas que podem nos levar a pensar num surto, numa epidemia de alguma doença, então é feita uma campanha direcionada àquela faixa etária que está sendo vítima do problema. E é o que está acontecendo agora com o sarampo, entendeu?
Certo. Doutora Jocileide, o sarampo volta a preocupar autoridades de saúde no país, principalmente no estado de São Paulo. Na sua avaliação, por que é que isto vem ocorrendo?
Olha, isso vem ocorrendo porque quando você consegue controlar uma doença, porque o sarampo não é erradicado, é controlado. Quando você consegue isso, que é muito importante, as pessoas, não só as pessoas comuns da sociedade, mas também os próprios profissionais, perdem aquela preocupação com a doença e com isso eles meio que, deixa para lá, seu filhinho não precisa tomar essa vacina, a doença está controlada e de repente são muitas pessoas fazendo isso e quando nós precisamos de uma cobertura de pelo menos 95% dessa população menor de um ano, nós caímos para 75%, para 80%, aí você vai entender que 20% de crianças que nascem e que não recebem a vacina vai ter um significado muito importante nessas pessoas que não estão protegidas e se bate alguém com sarampo, toda essa população pode ser vítima novamente do sarampo. Então, por isso, a nossa grande preocupação com a cobertura vacinal é a população entender que precisa fazer a vacina, é o apoio do agente comunitário de saúde indo no domicílio e buscando as pessoas não vacinadas, é o apoio de vocês, da imprensa, colocando essas informações que a imprensa ela divulga rapidamente para muita gente e que as pessoas possam realmente ficar sabendo que precisa, que deve vacinar, que a vacina protege, que a vacina evita a doença, o sofrimento e muitas vezes a morte.
A senhora sempre tem alertado que mesmo sem registro de doenças, é de bom senso que a cobertura vacinal continue. Eu pergunto, e os adultos também não seriam obrigados à vacinação?
Depende, aí é isso que eu te digo, depende da faixa etária que nesse momento está sendo vitimada, né? São as crianças menores de um ano, por isso o Ministério antecipa uma vacinação entre 6 meses e 12 meses, só que não é considerada a dose da rotina, é uma dose extra, continua precisando vacinar aos 12 e aos 15 meses. E quem mais deve vacinar? Todos os profissionais de saúde e também aquela população 19 a 39 anos, porque é onde o surto também está acontecendo em São Paulo. Aqui no Ceará, nós estamos um pouco tranquilizados, porque como nós tivemos um surto que durou 2 anos aqui em Fortaleza, nós conseguimos uma cobertura vacinal muito boa naquela época e com isso houve realmente o controle e pessoas estão protegidas, provavelmente, contra esse novo surto. Nós tivemos um caso confirmado, mas foi pessoa que se contagiou em São Paulo e veio para cá. Imediatamente a vigilância epidemiológica buscou todos os seus contatos, fez a vacinação, isso significou em torno de 1.000 pessoas. Mas é sempre assim, o ideal é que você mantenha essa cobertura vacinal permanentemente até que, de fato, a Organização Mundial da Saúde possa nos dizer, como nos disse com a varíola, a doença está erradicada e aí não precisa fazer a vacina. Porque, mais uma vez, eu digo, nós tivemos um controle de sarampo e não uma erradicação. Inclusive a poliomielite, que ainda tem casos em alguns países, como o Paquistão, o Afeganistão, que precisam realmente ainda de vacinas. Embora, como são 3 vírus contra a poliomielite, aí nós temos já o controle de 1, basicamente o de 2, mas 1 permanece, e por isso nós precisamos ter altas coberturas vacinais.
Doutora Jocileide Campos é presidente regional da Sociedade Brasileira de Imunizações.
Doutora. Estamos aqui no nosso Sim. evento nacional, né, de imunizações, Sim. da nossa jornada que nós presidimos, e que está assim com uma frequência muito boa, o pessoal muito interessado, as palestras muito boas, esclarecendo todas essas necessidades que nós precisamos para divulgar para os nossos amigos, para os nossos pacientes, então, na nossa redondeza.
Doutora Jocileide, eu me lembro quando eu era criança, e faz muito tempo que eu fui criança, a gente se preocupava com os pais.
Eu também.
A preocupação era papeira, coqueluche, catapora, varíola, a poliomielite e o sarampo. Agora, eu tenho a impressão que, na minha época, o sarampo não assustava tanto, não. O que é que houve? O sarampo ganhou mais prestígio, entre aspas, claro, e hoje em dia ele faz mais cuidado que muitas das doenças que, no meu tempo de criança, eram apavoradoras, como a varíola.
A varíola, para mim, foi sempre a principal, e a poliomielite, pelo estrago que faz na vida das pessoas. Mas, assim, o que, que acontecia com o sarampo? Não existia vacina, então as pessoas corriam para, quando tinha um caso, o outro pegar, para se livrar logo, porque a doença também faz anticorpos. Porém, faz com muito sofrimento. Mas deixa eu lhe dizer, eu como médica, eu sei de histórias bem escabrosas. Pessoas que ficaram cegas pelo sarampo, perderam a audição, tiveram encefalite. Aí, por isso, eles perdem também a capacidade de raciocinar bem, né, de agir bem. Então, tudo isso é preocupante, é importante. Aí, o que foi que aconteceu? Chegou a vacina. E quando a vacina chegou, ela protegeu de um modo que os casos de sarampo, primeiro, eles se tornaram mais benignos, se assim posso dizer, mas, sobretudo, diminuíram mesmo o número de casos, mortes por sarampo. Então, todo mundo se acostumou que não tinha mais sarampo. E, de repente, quando chega um caso, é realmente apavorante, porque a gente tem medo de internações. Olha, nós chegamos a ter 5 mil casos de sarampo notificados num mês aqui no Ceará. Lógico que nem todos eram sarampo, mas eram notificados. E isso cria uma celeuma na conduta, no que você pode proteger a população. E é por isso que é uma doença que precisa ser erradicada, que estava controlada e que nós realmente nos apavoramos quando não conseguimos esse controle. Até porque o sarampo, ele pega de uma pessoa para outra rapidamente.
Doutora Jocileide, é muito importante essa sua presença. Se eu fosse dono dessas rádios aqui de Fortaleza, a senhora seria convidada para todas elas.
Eu adoraria. Porque fazer isso que você está fazendo, comunicar às pessoas aquilo que é importante para a sua proteção, eu acho que é uma missão nossa, da área da saúde, da área da comunicação, da área da educação, porque só assim a gente consegue melhorar, não é?
E eu vou aproveitar pedindo para a senhora repetir os cuidados que se deve ter vacinando todos contra o sarampo.
Pronto, então assim, atualmente, como nós estamos vivendo praticamente uma epidemia, se não um surto de sarampo, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, nós precisamos, é determinação do Ministério da Saúde, vacinar a criança de 6 meses a 12 meses. Essa dose, ela não entra como contável na rotina, porque a rotina é com 12 meses e com 15 meses. Então, essas doses, elas permanecem, além de você fazer entre 6 meses e 12 meses. Por quê? porque crianças não vacinadas, elas podem ter uma forma mais grave de sarampo. E as crianças protegidas com as duas doses, elas realmente estarão, como eu disse, protegidas. E aquela população onde o sarampo está mais frequente, né? Até os 29 anos de idade. E a partir daí, os profissionais da saúde, que precisam ter duas doses também da vacina, e a população um pouco mais crescidinha, né, a partir dos 39 anos, precisa de uma dose. Só que nesse momento, não está tendo casos nessa faixa etária. E como eu te digo, quando nós fazemos essa luta de vacinar mais a população, é sempre dirigida para a faixa etária que está sendo mais prejudicada, onde está ocorrendo o maior número de casos. E eu digo com toda certeza, vacinar é a única forma de proteger a saúde das pessoas, não só contra o sarampo, mas contra difteria, contra poliomielite, contra o pneumococo, que causa meningite, que causa pneumonias, e outras vacinas, tétano, difteria, coqueluche, estão aí para proteger realmente a saúde das pessoas. É preciso que nós compreendamos o valor que tem essas vacinas na nossa vida individual e da coletividade também.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado, hein?
Obrigada, digo eu, por nós estarmos apoiando informações para a comunidade.
O sarampo é uma doença infecciosa e extremamente contagiosa que pode até matar. Ela é transmitida da pessoa doente ao tossir, espirrar, falar ou respirar próximo de quem não está doente. A única forma de evitar o sarampo é a vacinação, já que não existe um tratamento específico contra a doença. Só desta forma é possível interromper a circulação do vírus no Brasil. Saiba mais em saúde.gov.br/sarampo.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Os efeitos do baixo aporte hídrico que vem castigando o estado nos últimos anos vêm sendo minimizados pela perfuração de poços profundos. Já foram perfurados 13.629 poços.
Entrevista.
Vamos saber mais sobre a nossa segurança hídrica, conversando com o presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, Dr. João Lúcio Faria. Dr. João Lúcio, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo.
Dr. João Lúcio, com tantos poços perfurados, quer dizer então que a situação das nossas bacias está ruim?
Bem, nós temos hoje no estado do Ceará, e na média do estado do Ceará, nós estamos com 19%, né, da nossa reserva, o que significa em torno de 3 bilhões e 500 milhões. Isso distribuído nas 12 bacias hidrográficas do estado de Ceará, né? Nos nossos 153 reservatórios. Nós temos uma situação diferenciada no estado de Ceará. Nós temos uma situação mais confortável na região norte do estado de Ceará. As bacias litorâneas também estão acima de 80%. Então essas reservas hoje são, a gente considera que estão numa situação confortável. Temos uma situação mais crítica, mais ao sul do estado do Ceará, né? Principalmente ali na região do Jaguaribe, onde nós estamos abaixo de 8%. E também ali na região do Inhamuns, né? Também está nessa situação, em torno aí de 8%. Então, a situação é uma situação confortável mais ao norte, ao litoral do estado do Ceará, e assim uma situação mais crítica para o sul do estado do Ceará.
Doutor João Lúcio Farias, e a transposição das águas do São Francisco? Todo dia nós abordamos esse assunto, falamos com o deputado Guilherme Landim, que faz um trabalho visitando esses locais, o governador tem falado sobre o assunto, o ministro esteve aqui já. Como é que o senhor vê tudo isso? Por que é que isso demora tanto, doutor?
É uma obra, né? Também uma obra grande, né? É uma das maiores obras que o país, né, vem fazendo hoje. Mas ela veio assim, a transposição, ela está na sua fase de conclusão. Nós acreditamos, né, que no próximo ano nós já teremos água aqui no estado do Ceará da transposição de São Francisco. A nossa expectativa é que em março, né, do próximo ano, as águas do São Francisco venham a dar, né, uma maior segurança hídrica, né, em toda ali a região do Jaguaribe e também para a região metropolitana do estado do Ceará. Então, há uma expectativa que em março as águas já estejam, né, chegando aqui no estado.
Doutor João Lúcio Farias, presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. Um bom dia, muito obrigado pela presença.
Estamos à disposição.
O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionaridade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores.
Ai, água, pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Presidente Bolsonaro veta artigos da lei de abuso da autoridade. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da sala de Ziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, com detalhes dessa informação. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira a Lei de Abuso de Autoridade com 19 artigos vetados, 14 integralmente e 5 de forma parcial. No total, o número de itens vetados chega a 36. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A matéria foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto e agora retorna ao Congresso Nacional para análise dos vetos, que poderão ser acolhidos ou derrubados pelos parlamentares. Entre os pontos vetados está o artigo 9º, que prevê pena de prisão a juízes que decretarem medida de privação de liberdade em desconformidade com as hipóteses legais. O mesmo dispositivo também pune autoridades que deixarem de deferir habeas corpus, quando manifestamente cabível, ou que descumprirem prazo para relaxamento de prisão ou substituição de prisão preventiva por liberdade ou medida cautelar alternativa. Segundo o veto presidencial, o item gera insegurança jurídica, por se tratar de tipo penal aberto, ou seja, que comporta interpretação, o que poderia comprometer a independência do magistrado ao proferir a decisão pelo receio de criminalização da sua conduta. Outros pontos vetados são dispositivo que vedava a captação de imagem ou vídeo de preso, investigado, indiciado ou vítima e o uso de algemas. Na versão aprovada pelo Congresso, em seu artigo 17, estava prevista pena de detenção e multa para a autoridade que submetia a pessoa presa ao uso de algemas ou de qualquer objeto que restringisse movimento dos membros. Também foi vetado o item que obrigava o agente público a sempre se identificar no ato de captura ou prisão. Tarciana Campos, da redação.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo neste programa o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, Dr. Tiago Fujita. Dr. Tiago, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Estou à disposição para qualquer esclarecimento.
Ah, doutor, as mudanças na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que começam a vigorar no próximo ano reforçarão o aparato legal de defesa dos consumidores, hoje sintetizado pelo Código de Defesa do Consumidor, em vigência desde 1990. E até lá, quem nos garante proteção?
Narcélio, essa questão dos dados é um problema que o mundo todo tem enfrentado, né? A legislação do Brasil, ela demorou até a realmente tratar sobre esse tema. Desde 2007 que o projeto de lei estava no Congresso, 2006-2007, e realmente só vai entrar em vigor no próximo ano. O consumidor que tiver algum problema em relação à violação de intimidade, ele pode usar, de qualquer forma, as normas do Código, solicitar as reparações de dano que tenha sido causado por possíveis vazamentos de dados. Mas realmente essa legislação que irá reforçar só vai entrar em vigor em 2020.
Certo. Doutor, daqui a pouco eu vou entrevistar o deputado estadual Davi Duran sobre um projeto dele. É o seguinte, é uma lei que atinge as empresas do Ceará que prestam serviços de manobra e guarda de veículos em estacionamentos públicos ou privados, estão obrigadas agora a seguir diferentes normas padrão a fim de garantir a proteção do cliente. Como o senhor deve saber, esse estacionamento, muitos ostentam a placa dizendo: não nos responsabilizamos por qualquer objeto deixado no carro. Eles ameaçam: se você perder a comanda, você vai pagar não sei quanto a mais pelo estacionamento. No seu trabalho, na área de defesa do consumidor, aparecem queixas com referência a isso?
Esse tipo de afirmação que não se responsabiliza realmente é um verdadeiro absurdo que alguns estacionamentos praticam, né? Não são todos, apenas alguns. De fato, ficar mais claro, essa legislação ela determina que seja logo no início, logo quando a pessoa estacionar, se entregue um formulário para saber quais são os objetos que tenha dentro, né? Acompanhe um funcionário do estacionamento, os objetos que tem dentro do carro, para confirmar esta segurança ao consumidor e essa responsabilidade que o estacionamento tem contra qualquer furto dentro do estacionamento. Então, de fato, é um problema recorrente que alguns consumidores sofrem e acredito que essa legislação possa ajudar a resolver esse problema.
Doutor Tiago, voltando ao nosso assunto principal de hoje, que é sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei está demorando a chegar, não, doutor?
Como eu disse, Narcélio, esse é um problema que já há muito nós tínhamos, né? Hoje nós temos o Google, Facebook, né? Várias grandes plataformas que já utilizam, que já têm acesso a dados muito importante dos consumidores. Já foi criada a Autoridade Nacional, né, da Proteção de Dados, mas, de fato, eu acredito que ficou muito extenso entre a aprovação da lei E a entrada em vigor ficou um prazo muito extenso e, de fato, os consumidores precisam ter todo cuidado, porque realmente nós não temos privacidade alguma hoje.
É.
Você faz uma compra online, você coloca vários dados e quem garante a nós que esses dados não são repassados a terceiros? De fato, é importante uma autoridade nacional de dados extremamente atuante para evitar mais abusos dos que já foram cometidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se verificou que o Facebook, ele terceirizava a fiscalização sobre conversas privadas. Quer dizer, uma empresa terceira olhava as conversas privadas dos usuários. Então, assim, você vê a tamanha falta de privacidade que as pessoas têm hoje com o avanço tecnológico. Então, realmente é importantíssimo uma nova legislação que venha e nos ajude a proteger os usuários.
Doutor Tiago, eu trabalhei durante algum tempo no serviço telefônico, que depois foi Ceará, e lembro que existia um catálogo telefônico com todos os números de telefones da cidade, inclusive com endereço, com tudo. Mesmo assim, nós não éramos importunados com oferecimento de moda, de artigos, várias coisas. Parece-me que todo mundo sabe do meu, eu vou dizer comigo o que acontece comigo, número do meu CPF, onde eu moro, número dos telefones todinhos, sem existir aquele católico que eu me referi. É um negócio muito sério, né, doutor? Essa questão de dados, essa lei é importante, mas devia entrar em vigor imediatamente, não, doutor?
É, de fato, assim, hoje nós já sofremos muitas importunações. No setor de telecomunicação, por exemplo, houve uma ação da Anatel, que é o cadastro de não perturbe, né? Que o consumidor pode entrar neste cadastro para solicitar que as operadoras não os importunem, fiquem ligando, e muitas vezes em horários extremamente desagradáveis. E existem algumas medidas pontuais, enquanto essa legislação não entra em vigor, mas existem algumas medidas pontuais que podem ajudar um pouco o consumidor a atenuar esses problemas. Mas, de fato, assim, nós precisamos entrar em vigor a legislação e ver como vai se comportar os fornecedores, né? Na verdade, a lei de proteção de dados não é só para consumo, mas ela vai atingir bastante esse mercado.
Doutor Tiago Fujita, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, hein?
Muito obrigado pelo espaço, Marcelo. E a Comissão de Defesa do Consumidor do OAB está à disposição sempre.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, prefeito Roberto Cláudio, imposta nesta sexta-feira, às 15 horas, no ginásio Paulo Sarasate, 1.536 novos conselheiros de saúde, que farão parte do controle social no âmbito local, regional e municipal para o biênio 2019-2021. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Cristina Brasil, ela que é conselheira municipal de saúde. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Assembleia, programa Narcélio. É um prazer muito grande estar aqui, né, com vocês, falando sobre a importância hoje da posse dos 1.536 conselheiros municipais de saúde em nível local, regional e municipal, destacando aí, né, a importância de termos 50% dessas representações de usuários do Sistema Único de Saúde e que vão poder, né, estar próximo à gestão no sentido de estar monitorando, avaliando, controlando a parte, inclusive a aplicação financeira em ações e serviços de saúde. E para tal, a gente está aqui para conversar um pouco e ver o que a gente pode prestar de informação para a população, no sentido de estar destacando a importância, a relevância de termos esses 1.536 conselheiros em toda Fortaleza, visualizando o serviço de saúde para que possamos melhorar através da administração do prefeito Roberto Cláudio e da nossa secretária de saúde, doutora Joana Maciel.
Doutora Cristina, qual o trâmite após a posse, não é? E é feito algum treinamento?
Sim, a posse é hoje, né, às 15 horas, como já foi falado, no ginásio Paulo Sarasate. E na terça-feira que vem, a comissão eleitoral, ela ainda convoca uma reunião toda especial para na terça, fazer a eleição da mesa diretora do Conselho Municipal, e essa mesa diretora vai, com certeza, como primeira missão, implementar e fazer um treinamento que a gente chama dos novos conselheiros. É preciso destacar que alguns conselheiros vão para a reeleição, foram para a reeleição e foram reeleitos, porque o mandato do conselheiro pode ser reconduzido apenas por uma vez. Outros vão ficar no que a gente chama de interstício. E alguns já estão realmente treinados. Mas a grande maioria, houve uma boa renovação, né? E vai ser realmente feito um treinamento, sobretudo nos aspectos do conhecimento da parte financeira e orçamentária, que é importante, para que o conselheiro se empodere das informações e possa fiscalizar, possa monitorar, possa fazer esse controle interno dentro do sistema de saúde, a partir da sua participação, desde a unidade local até o Conselho Municipal, que faz todo o município de Fortaleza.
Aqui em Fortaleza, a criação de conselhos locais e regionais propiciou a ampliação do envolvimento da sociedade no controle social.
Isso, exatamente. Então, na verdade, a gente está materializando que o marco legal, né, constitucional e também da Lei 8.142, que é chamada de Lei do Controle Social no nosso país, a gente materializa a partir do momento em que esses conselheiros estão lá na ponta executando essas atividades, podendo, inclusive, propor novas estratégias políticas, porque, de fato, a gestão, e aí eu quero também de novo destacar, da abertura que o prefeito Roberto Cláudio tem dado, né, fazendo a sua obrigação como prefeito, um prefeito democrata, como de fato tem sido, e também a doutora Joana, que não mede esforços, junto com a doutora Ana Estela, secretária adjunta, que também é conselheira municipal, agora nessa ocasião será conselheira suplente, fazendo tudo para que possa dar cabo, dar celeridade a todas as ações estratégicas, melhoria, ouvindo principalmente o usuário que está na ponta. Então, a metade desses conselheiros é de usuário e, com certeza, contribui sobremaneira, né, de modo muito relevante, nessa formulação de política, nesse controle das políticas e também em relação aos gastos públicos.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Cristina Brasil, conselheira municipal de saúde, falando da posse dos 1.536 conselheiros que acontece hoje às 15 horas no ginásio Paulo Sarazati, por iniciativa do prefeito Roberto Cláudio. O Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão colegiado, consultivo, deliberativo, permanente, fiscalizador, integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Sua composição é paritária, com representação, como a doutora Cristina falou, de 50% de usuários, 25% de profissionais de saúde e 25% de gestores. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A partir de janeiro de 2020, empresas do Ceará que prestam serviços de manobra e guarda de veículos em estacionamentos públicos ou privados estão obrigadas a seguir diferentes normas padrão a fim de garantir a proteção do cliente.
Entrevista.
A lei é de autoria do deputado Davi Duran, com quem vamos conversar agora. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui nesse programa. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, nossa amiga Simone. Bom dia também ao Ronaldo César, que está ali na operação da programação, não é isso?
É. Mas aqui a colar ele dá também um espetáculo.
É, né? É isso. Então, bom dia a todos. E, Narcélio, um prazer muito grande estar aqui com um amigo na programação.
Tá. Prazer é todo nosso. Finalmente, deputado, uma lei que vai proteger quem usa estacionamento aqui no Ceará, porque é um negócio muito sério, o senhor sabe disso, né? Tanto que fez uma lei para isso.
Exatamente, Narcélio, a gente recebeu, na verdade, na legislatura passada, várias pessoas abordando esse assunto, pessoas que inclusive colocaram na justiça suas causas, tivemos aí pessoas também que tiveram, na sua grande maioria, conseguiram reaver os objetos que foram furtados do seu veículo, e o estacionamento teve que arcar com essa despesa, e tivemos também uma discussão com outras pessoas que também, donos de estabelecimento de estacionamento, vieram falar no grande questionamento que estava havendo, no dito pelo não dito, porque às vezes a pessoa dizia que tinha um certo objeto deixado dentro do veículo, e ficava aquela questão, né? E o dono de estacionamento, como é que você vai provar? E não tinha como. Então, devido a esse bate-boca, essa questão que a gente estava vendo, estava aumentando de uma forma gigantesca, e isso a gente observou que na justiça estava tendo muitas decisões e acúmulos de processos, foi que a gente tomou essa iniciativa de deixar a coisa mais clara, e a gente deu aí, através dessa lei, que já foi sancionada, já é lei agora, nós temos, claro, 120 dias aí para que as pessoas, os órgãos, no caso de estacionamento, venham se adaptar, porque nós estamos dando aí algumas diretrizes para que eles venham se organizar na questão de um formulário que eles deverão procurar fazer, até para que eles venham se resguardar e também dar o direito ao consumidor, aquele que está utilizando lá do estacionamento. Nós temos dois objetivos, Narcélio, e aqueles que nos acompanham agora na programação, através desta lei. O primeiro objetivo é fazer com que aquilo que a lei, que a justiça, desculpe, já determina, venha a ser cumprido. Aquilo que a justiça determina, venha a ser cumprido. Porque qualquer pessoa que entrar com uma ação, numa situação como essa, tendo um objeto furtado do veículo, ou seu veículo danificado, ou até roubado, ela pode entrar com uma ação e temos aí uns 90% de que ela vai conquistar a vitória, né, nessa ação na justiça. Então nós queremos garantir, através dessa lei, para que venha até diminuir a questão das pessoas levarem isso à justiça, porque tendo isso em lei, vai ser então ali obrigatório para que tanto o estabelecimento e aquela pessoa que está utilizando o estacionamento venha ter isso às claras através de um formulário. E o segundo objetivo é que o consumidor, aquele que está utilizando o estacionamento, venha ter essas informações exatamente nesse formulário que o dono do estacionamento deverá fornecer. No caso, a pessoa está ali, chegou no estacionamento, para ser bem assim simples para as pessoas que estão nos acompanhando, o dono do veículo vai se dirigir até o dono do estacionamento, ou a pessoa, o manobrista que estiver ali, e vai dizer, ó, estou deixando isso aqui, um computador, um celular, isso aqui, enfim, as coisas que deixou dentro do veículo. Isso vai ser registrado nesse formulário, como também vai deixar registrado ali o horário de funcionamento do estacionamento e outras coisas mais que nós determinamos ali na lei. Então isso vai ser bom tanto para o que está utilizando, o consumidor que está utilizando o estacionamento, como também o dono do estacionamento, que vai também ter o seu direito ali preservado na questão de que ficar, como eu falei agora há pouco, o dito pelo não dito. Alguém disse que deixou uma coisa, como comprovar, né? Então a gente deixou isso às claras e acreditamos que os beneficiados serão aí as pessoas que utilizam, como também os donos de estacionamento.
Nós estamos conversando com o deputado estadual Davi Duran. Deputado, de acordo com a sua lei, os estabelecimentos que descumprirem a norma estarão sujeitos a multa de R$ 1.000, valor que poderá dobrar em caso de reincidência. Deputado, o senhor que idealizou essa lei sabe disso. Nós todos sabemos como é um desrespeito generalizado nesses estacionamentos. Não tem nenhum relógio que o senhor prevê que coloque um relógio. Você chega no estacionamento, você tem que olhar no seu relógio.
Boa observação.
Para depois conferir no final, né?
Exatamente.
Porque eles não oferecem um relógio que você, ó, cheguei às 10 horas. Aí quando voltar, não são nem 11 horas, eu vou pagar quanto?
Uhum.
Porque existe também uma espécie de taxa para aquela, uma tolerância.
Uhum.
Por exemplo, a pessoa que demorar somente 10 minutos, uhum, não paga nada. Mas até isso desapareceu.
Então, e a questão que você falou aí da gente colocar aí essa pena que a pessoa vai ter que pagar por conta do descumprimento da lei. O Nascélio quer botar quente aí.
Duas coisas que eu achei. R$ 1.000, pouco. A lei devia entrar em vigor agora. Depois, se eu sair daqui,
mas é porque, Nascélio, tem um prazo. Sempre depois da sanção da lei, tem um prazo de 120 dias para que os estabelecimentos, o órgão, enfim, aquilo que a lei está determinando venha se adaptar àquela lei. Então, para ser justo,
Deixa eu aproveitar para falar uma outra coisa. O senhor é jovem, não enfrenta esse problema aqui, só tem jovem. Mas eu, quando chego no estacionamento, principalmente em shopping, existem os locais. Estacionamento para idoso e que mostre aquele documento que a AMC fornece. Pois bem, nem sempre a gente encontra vago o estacionamento de idoso, eu cito, em Guatemi. E nem sempre encontra vago e nem sempre tem a placa que identifica que realmente ali estacionou
idoso. Né, Nascélio? Triste saber disso, né?
É.
E você não é, o amigo não é o primeiro a trazer essa informação, infelizmente. A gente tem visto outras pessoas trazer essa problemática até a gente.
Sim.
Mas, referente à pergunta que você fez aí da questão da multa, que você está achando pouco aí.
Achei pouco.
Mas escute, mas nós estamos exatamente colocando aí a multa para que venha se colocar, podemos assim dizer, uma pressão na questão.
Tem uma punição, pelo menos.
Uma punição, né? Mas acreditamos que, tendo em vista que também os donos do estabelecimento de estacionamento serão beneficiados com esta lei, nós acreditamos que isso vai ser uma questão de que não será utilizada a questão de multas, né? Até por conta que ele também vai ser beneficiado com a lei.
Deputado Davi Duran, faz tempo que não vem aqui, né?
Não é? Mas é sempre um prazer muito grande estar aqui com um amigo. Eu queria aproveitar mais um minutinho com o Nascélio, com aqueles que nos acompanham agora, para também falar, Nascélio, que no mesmo dia que o governador Camilo Santana, a quem mando um grande abraço, ele sancionou essa lei, ele também sancionou uma outra de nossa autoria, que coloca na primeira semana de setembro a semana de combate à depressão. Nós, certo, inclusive, temos visto aqui na casa uma mobilização muito grande por parte dos deputados. Tivemos ontem, inclusive, uma aprovação de um projeto do nosso amigo deputado Evandro Leitão, que também é direcionado ao combate da depressão. É um problema que tem se alastrado, infelizmente, na sociedade.
Depressão que leva ao suicídio.
Que leva ao suicídio. Então, nós trazemos isso aqui a público, que toda a primeira semana, nós estamos hoje aqui quase no finalzinho da semana, então, sexta-feira, de setembro, teremos a semana de combate à depressão. Inclusive, falando aí sobre isso, nós temos um trabalho que é feito na Igreja Universal, a qual faço parte, todas as sextas-feiras, que faz esse trabalho muito forte, onde muitas pessoas que têm sofrido com esse problema têm sido, graças a Deus, resgatadas, e é importante a gente trazer isso à tona.
Parabenizando o senhor por todas essas iniciativas que são importantes para todos nós.
Com certeza.
Obrigado, deputado.
Prazer muito grande, obrigado, Nacélio. Um abraço aos ouvintes aí do seu programa.
Tá.
Responsabilidade pelo estacionamento.
Estacionamento deveria ser sinônimo de carro seguro, não é? Mas muitas vezes essa informação cai por terra em decorrência de furtos de objetos de dentro do veículo, avarias na lataria ou, em casos mais graves, o roubo do próprio carro. Os estacionamentos sempre são responsáveis pela segurança e estado do veículo, independente de haver cobrança ou não. O estabelecimento comercial é obrigado a oferecer total segurança ao cliente. Quando o consumidor vai a um estacionamento, ele acredita que seu carro está em plena segurança. Por isso, qualquer tipo de dano que aconteça no veículo é de responsabilidade do shopping, loja, empresa, supermercado ou de qualquer outro estabelecimento. A existência de avisos ou placas nos estacionamentos restringindo a cobertura em caso de dano não tira a responsabilidade do estabelecimento. O que conta é a indução da segurança. Em caso de roubo do veículo, deve-se fazer imediatamente o boletim de ocorrência numa delegacia. Isso é necessário para constar a veracidade dos fatos e para que você se documente para cobrar os direitos numa entidade de defesa do consumidor ou na justiça.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Momentos do Rádio.
Hoje, recebendo o presidente da Associação Cearense de Rádio e Televisão do Ceará, jornalista, radialista, Paulo César Noronha. Paulo César, bom dia.
Bom dia, meu querido e estimado amigo Narcélio Lima Verde. É sempre uma honra estar aqui com você no vosso programa.
Ô, Paulo César, eu é que digo isso, rapaz. Nessa semana, nós vivenciamos dois casos de fake news muito preocupantes. O primeiro diz respeito a uma cartilha que teria sido criada pela Secretaria Municipal de Educação sobre sexualidade e, segundo, diz respeito à notícia falsa de que a criança que tomasse vacina contra sarampo desenvolveria o autismo. Como é que a CERC vê esse volume de desinformação, Paulo César?
Olha, Marcelo, infelizmente é uma praga dos nossos dias, né? Aliás, as fake news não são novidade, elas sempre existiram, desde que o homem é homem, né? O problema é que hoje está agravada com a proliferação das redes sociais, os meios que as pessoas passaram a dispor, aquelas mal intencionadas principalmente, para espalhar mentiras, fofocas, prejudicar a vida das pessoas, mesmo que de forma intencional ou não, né? E o que a gente vê com muita preocupação, porque o que às vezes para algumas pessoas é uma brincadeira, repassar alguma informação que não condiz com algo, que ela não tem certeza da veracidade, né? Para outras pessoas pode ser uma destruição de uma vida, de uma carreira, enfim, prejudicar uma pessoa que está trabalhando e que tem a sua honra maculada, isso em todos os níveis. E não se pode deixar de tirar disso as instituições, foi o caso da prefeitura, nesse caso aí da fake news, da cartilha, né? um absurdo que as pessoas agora se acostumaram a passar adiante sem checar a veracidade. A ACERT, como todos os órgãos responsáveis, está preocupada com isso e vez por outra, estamos encampando campanhas de conscientização junto não só à comunidade, às pessoas, às populações, mas também junto aos nossos comunicadores. A gente sempre recomenda o cuidado, porque nós comunicadores também, mesmo quando nós estamos num grupo de WhatsApp, por exemplo, um grupo de família, um grupo de amigos, a gente tem que lembrar que toda vida que a gente posta alguma coisa, a gente está colocando também junto com isso a nossa credibilidade, porque é o nosso nome. O nosso nome é nosso maior patrimônio enquanto comunicador, pela credibilidade que foi construída ao longo da carreira. Então, quando você, mesmo por brincadeira numa rede social, transfere ou compartilha uma informação que não é verídica, você também está colocando em xeque o seu nome, a sua credibilidade, porque muita gente vai acreditar porque foi você que postou. Então, a ACERT tem essa preocupação de não só combater as fake news no âmbito das populações em geral, mas também conscientizar o nosso comunicador, a nossa comunicadora, de que ele também tem que ter cuidado para que não se transforme também num agente propagador de fake news.
Bom, César, sempre existiu a informação falsa, mas com outro nome. Hoje em dia é fake news, mas no nosso tempo, o nosso que eu digo, eu e Edmar, seu pai, que hoje é uma saudade, é uma lembrança. Nós tínhamos por costume, Ronaldo César, que está aqui ao meu lado, também lembra isso, nós temos por costume, uma notícia, antes de ser divulgada, deve ser testada para que não ofenda a qualquer pessoa que seja vítima dessa informação. Não é isso, Paulo César?
Não tenha dúvida. Esse é um princípio básico do bom jornalismo e que também é um princípio básico hoje com a proliferação das ferramentas digitais, né, que proporcionam que todo cidadão tenha um espaço para propagar suas opiniões, suas ideias ou compartilhar aquilo que acha que é necessário. Também é um princípio que deve reger a cidadania. A gente se preocupar com aquilo que a gente está proliferando para que não prejudique a vida de ninguém ou de alguma instituição.
Paulo César Noronha, que prazer ouvi-lo. Um bom dia, um bom trabalho para você, meu amigo.
O prazer é todo meu. Na série, eu queria aqui, antes de encerrar o nosso papo, pedir licença a você para abrir um espaço rapidamente.
À vontade.
Para falar que esse ano nós estaremos realizando o Fala Norte Nordeste, que é o nosso congresso norte-nordestino de radiodifusão. Nós vamos reunir aqui no Ceará nos dias 28 e 29 de novembro, no Shopping Rio Mar, os radiodifusores, comunicadores, jornalistas, radialistas, técnicos, engenheiros, publicitários, enfim, todos aqueles que se relacionam com radiodifusão, de todo o norte e nordeste do país, né, num evento que vai ter muita discussão, muitos debates, muitas palestras, painéis, tirando sobre os assuntos atuais e que tem como tema a radiodifusão na era da disrupção. E como acontece nos eventos que são realizados pela ACERT, a gente também aproveita a ocasião para fazer algumas homenagens. E a gente tem como regra antiga lá na ACERT, na ACERT, não homenagear ou pelo menos não repetir homenagens. Só que as regras existem porque também existem as exceções para confirmá-las, né? E este ano, em reunião de diretoria, nós tivemos a oportunidade de escolher uma homenagem que eu acho que é das mais justas e que eu antecipo aqui em primeira mão no seu programa. Nós vamos homenagear, talvez, o comunicador mais antigo em atividade no rádio cearense, quiçá brasileiro, Marcelo Lima Verdes, pelos seus 65 anos de atividade profissional ininterrupta, trabalhando em quase todas as rádios, como você mesmo diz, até mesmo uma passagem pela Rádio Patrulha, né? Então, sinta-se homenageado, sinta-se abraçado.
Só será assim você me faz
uma
rir,
muito
tá
grande,
emocionando.
Eu tenho a honra de fazer essa homenagem.
Ô, Paulo César, para mim será uma honra, principalmente vindo de você, que eu acompanhei toda a sua vida, quando a gente ia para a cidade da criança, meus filhos iam também, um dia o Edilmar levava e outro dia eu levava. Eu me lembro de tudo isso, me lembro da amizade que eu tinha com Edilmar Noronha e com toda a família. Paulo César, é uma honra muito grande saber disso. Eu lhe confesso que eu sou muito emotivo, mas a emoção significa também o reconhecimento de pessoas como você à frente dessa homenagem, porque a homenagem depende de onde vem. Vinda de você, para mim, é uma honra muito grande. Muito obrigado, Paulo César.
Não tem de quê, querida. É uma honra para mim ter a oportunidade de ser o agente dessa homenagem, estar na presidência da ACERT no momento dessa homenagem, viu, Nacer? Prazer muito grande. Um forte abraço para você, obrigado aí pelo convite para participar do seu programa e que me deu a oportunidade de fazer essa comunicação, que você também não sabia ainda, mas fazer essa comunicação até mesmo de surpresa.
Muito obrigado, Paulo.
Aqui no teu programa, que é o local mais adequado, até porque a gente, nesse momento, compartilha essa homenagem com toda a tua legião de ouvintes.
O rádio é assim. Bom dia, Paulo César Noronha, e o rádio é tão importante que o Ronaldo César conseguiu fazer uma gravação que significa o que o rádio é para nós, principalmente nós da Rádio FM Assembleia. Naturalmente, todo radialista deveria, se não pensa, pensar assim.
O rádio é a escola dos que não têm escola.
É o jornal de quem não sabe ler.
É o mestre de quem não pode ir à escola.
É o divertimento gratuito do pobre.
É o animador de novas esperanças.
O consolador dos enfermos.
E o guia dos sãos, desde que o realizem com espírito altruísta e elevado.
Roquete Pinto.
Rádio FM Assembleia. Com você, no centro das discussões.
Ah, eu sempre trago o rádio porque é emoção pra mim. No futebol é aqui no estádio, porque aí eu fico informado do que está acontecendo nesse jogo e no restante da competição.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, três projetos de lei, sendo dois de autoria do deputado Marcos Sobreira. O primeiro dispõe sobre a inclusão nas ações extracurriculares de ensino de informações acerca da prevenção e ao uso abusivo de álcool e outras drogas nas escolas da rede pública do estado do Ceará. O segundo dispõe sobre a classificação da surdez unilateral como deficiência auditiva no âmbito do estado do Ceará. O terceiro projeto é do deputado Moisés Braz, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo em postos revendedores de combustíveis no âmbito do estado. Serão lidos 8 projetos de indicação, um da deputada Patrícia Aguiar, 3 do deputado Edilardo Eufrásio, 1 do deputado Moisés Braz e 3 de autoria do deputado Tony Brito. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Carlos Felipe, que cedeu o tempo para a deputada Patrícia Aguiar, deputada Patrícia Aguiar também vai ocupar o segundo tempo, depois vem os deputados Manuel Duca, Lucilvio Girão, Romeu Aldeguer e Evandro Leitão. Para o segundo expediente estão inscritos, até o momento, os deputados Heitor Ferre, Davi Duran, Acrísio Sena e Salmito. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos fala diretamente da Sala Diz e Assá, falou, redação da Rádio FM Assembleia, sobre Bolsonaro veta artigos da Lei de Abuso de Autoridade. Outros destaques, o secretário-executivo da Controladoria Ouvidoria Geral do Estado, Marconi Lemos, no quadro Ouvidoria. Entrevista com a presidente regional da Sociedade Brasileira de Imunizações, Jusceleide Campos. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia e fez contato com os entrevistados de hoje. Entrevistamos o presidente da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, João Lúcio Farias. No quadro Direitos do Consumidor, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, Dr. Tiago Fujita. Entrevistamos o deputado estadual Davi Duran. Momentos do rádio com o presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, Acerte, Paulo César Norões. Repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou a doutora Cristina Brasil, conselheira municipal de saúde. E o Silvio também há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos, feliz fim de semana. Obrigado pela audiência. Até segunda-feira às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda.